Ora viva, meus amigos, bem-vindos! Episódio 118 dos Geeks. O meu nome é Diogo Pires. Hoje temos um episódio recheado de temas CS e não só. E vamos começar um bocadinho atrasados. Tivemos aqui problemas técnicos, o que não afeta em nada quem nos ouve apenas em áudio, apenas quem nos está em live connosco aqui no Instagram e também no YouTube. Por falar em YouTube, já temos aqui o Nuno Oliveira, como sempre, a
Olá.
bater aqui o ponto. Ora, viva Nuno, também muito boa
Bem-vindo,
noite
Nuno.
para a malta aqui do Instagram. O que é que sucede? Sucede que eu estou com o Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
Eu até estava a estranhar, pá. Será que o Diogo hoje não me introduz? Eu entro assim de repente e tal? Não, estou bem, estou bem. Hoje estou bem. Amanhã não sei, que estou. Amanhã vou arrancar dois dentes aqui devido ao aparelho. Epá, já estou com receio, medo.
Então, mas tu vais
Dentro
arrancar,
para fora.
meteste o aparelho para arrancar os dentes?
É. Eu vou ter de arrancar dois dentes atrás dos caninos para puxar o maxilar para trás. Epá, e eu disse, isto dá para arrancar os dois de uma vez? Dá. Que eu já tenho medo de arrancar um. Então decidi arrancar dois de uma vez. Mas também pensei a longo prazo. Significa que só vou lá uma vez para arrancar. Porque o meu problema não é o dentista. O meu problema é as agulhas. E eu tenho pavor a agulhas. Portanto, epá, é para mais cedo de uma vez. Portanto, assim só me dá agulhas uma vez, arranco os dois dentes, que já sofro um bocadinho mais amanhã e no sábado, e depois espero ficar bem. Portanto,
Poço.
amanhã, não sei se cá, amanhã para esta hora, já estou assim, ufa, já está.
Ah, sim, é esta hora, espero que sim, né? Não vai estar às 10 da noite no dentista, por amor de
Amanhã
Deus.
às 5. E tu,
Há
Diogo,
toda
como é que
uma vida.
estás? Há tempo coisas.
Olha, estou bem, a semana está a correr bem, muito trabalho no trabalho, e também, se calhar até vou-me atrever
Unha, anda
e
para a frente.
abordar aqui já tipo um tema, um pequenito, porque acaba por ser algo que eu tenho estado a fazer e que tenho estado a gostar bastante. E aproveito só para introduzir aqui um bocadinho. Eu acho que já tinha mencionado no podcast anterior. Tenho estado a ler a biografia do Elon Musk pelo Walter Isaacson, portanto, o mesmo autor que fez de inúmeras personalidades, entre as quais a do Steve Jobs, que eu também já li. Aliás, na do Steve Jobs, até li em formato PDF, em formato livro digital da aplicação da Apple, que entretanto depois desapareceu e eu não percebi porquê. Este não, este tenho mesmo o livro físico que foi-me oferecido no Natal e tenho estado a ler desde o dia 1 de janeiro. O meu objetivo é acabar até o fim do mês e é capaz de, se eu me mantiver
Estás
regular,
com
é
bom
capaz
ritmo?
de conseguir. Mas não é uma meta. A meta é ler o livro este ano, comecei no dia 1.
Faz sentido, sim.
Ainda não vou ao meio, mas estou quase, estou para aí a um terço e estou a gostar bastante. Eu ainda pensei, acho que vou tirando notas para ir mencionando aqui nas lives e tal, mas depois quebra um bocadinho o prazer da leitura, parar para tirar notas e para escrever. Então, pá, quando me lembrar de alguma coisa
Isso.
relevante, vou trazendo. Eu até já tinha feito aqui algumas notas que vou mencionar muito breve, não vou explorar tudo o que eu tinha escrito. Mas assim, coisas que já até agora me marcaram mais. Obviamente que aquilo segue uma linha cronológica, não é? De todos os eventos, desde os eventos da vida pessoal, tanto e da vida profissional. Aqui, da vida pessoal, o que se calhar mais me impressionou, e que o público não tem muita noção, é a tremenda violência que o Elon Musk tinha à sua volta, não só em casa, com o pai, violência sobretudo psicológica, mas depois também na escola e na própria África do Sul, que na altura era um autêntico zoo em termos de violência. Algumas das coisas que mais me impressionou foi o facto dele, quando era jovem, ter ido a um concerto, a um festival, com o irmão, e como aquilo havia sempre tanta violência, eles acabaram por passar, quando iam a caminho do festival, já dentro ali mais ou menos no recinto, eu não sei precisar, mas passaram por um cadáver que ainda tinha a faca na cabeça.
Ixi.
E pronto, acabaram por ter que pisar o sangue e depois continuaram durante o festival todo a ouvir aquele barulho do shrack, shrack do sangue nas botas e nos pés, enfim. Isto é só para vos dar assim uma amostra do que foi a vida do Elon Musk, que até me arrepia, pá. E depois o pai, pronto, tratava bastante mal, sempre a insultá-lo, e por isso é que ele hoje em dia tem uma relação também muito difícil ainda, com o pai. E pronto, isso acaba por explicar. Era aquilo que eu já suspeitava, ou seja, tudo o que ele viveu na infância, adolescência, um jovem adulto, não justifica algumas das coisas que ele faz e que trata as outras pessoas, mas dá para compreender muito melhor, até porque em entrevistas ainda aqui na biografia com as mulheres do Elon Musk que ele foi tendo, referem sempre da maneira como ele falava do pai e das expressões que o pai utilizava com ele, acabou por ser também expressões que ele próprio utiliza com os empregados. Nós também já que sabemos que o Elon Musk é um bocadinho Steve Jobs no sentido de tratar mal empregados quando está furioso, não é? Ou quando... E muitas expressões que ele utiliza acaba por serem semelhantes àquelas que o pai também utilizava. Portanto, isto está aqui, ele está com uma parte psicológica muito, muito afetada, para além de ele, não ter, apesar de não ter sido diagnosticado por um médico, ele, vendo os sintomas e a própria mãe também, dizem que tem o síndrome de Asperger, acho que é assim que se pronuncia, porque é um dos níveis de autismo que não é, no caso dele, muito, eu não percebo nada disto, mas não é dos mais altos, ou seja, não afeta muitos aspectos da vida que poderia afetar e ser pior, mas tem este, acaba por ter um bocadinho de ausência de empatia com as pessoas e pronto, depois é mais facilmente também trata mal as pessoas. Mas foi assim, do início do livro, aquilo que mais me impressionou. E tem vários episódios de violência, de bullying na escola, de... Quando eu acho que escrevi, até tomei nota disto, quando o pai, não sei se foi o pai, mas ele foi para um acampamento de sobrevivência, quando tinha pai de 12 anos, em que os monitores incentivavam a luta entre as crianças por alimento e por tudo. Então, ele, como era um rapaz bastante magrinho e pequenino, acabava sempre por apanhar bastante. Depois, entretanto, pronto, sofreu imenso aí, depois voltou para casa. Passado uns anos voltou a esse acampamento, mas já teve aulas de judo, já tinha um corpo já de homem, e aí já correu de maneira diferente. Mas houve inúmeros episódios que até me admira, no ponto que eu estou, até me admira como é que ele não é pior com as pessoas. Com as coisas que eu vou lendo, acaba por justificar muitas das coisas que ele faz no próprio Twitter, coisas que nós olhamos e... Lá está, não é justificar, mas compreendo. Aquela cabeça está muito afetada e ele sempre, algumas coisas ele também é coerente. Obviamente sempre uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz, que tem a visão desde cedo de meter pessoas em Marte, da sustentabilidade. Isto faz tudo sentido, desde muito cedo que ele fala da história de Marte. Portanto, isto não acaba, apesar de nós só estarmos a par disto mais recentemente, nos últimos, 5-10 anos, isto é uma coisa que vem dos anos 80, 90, que ele já tinha estas ideias. Epá, eu acho que está muito fixe. Tem ali também o percurso dele da primeira empresa que criou, a Zip2, que era tipo uma empresa que combinava as páginas amarelas com software de mapas. Portanto, ali um esboço de Google Maps que ele criou, que também depois, em quase todas as empresas que ele foi criando ou foi tendo parte, ele depois foi expulso pela administração. A PayPal também aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Enfim, não era fácil lidar com ele. Também já cheguei à parte em que, tanto com a SpaceX, com a Tesla, ele estava praticamente na falência com os dois, mas depois conseguiu, muito em cima, em termos de timing, já muito em cima também, conseguir os financiamentos que precisava para ter mais uma hipótese, isto sobretudo no lançamento do Falcon 1, não é? O primeiro foguete da SpaceX, que só foi a quarta tentativa quando já estavam sem dinheiro, foi mesmo para isso. Não é agora, olha, vamos encerrar, mas vamos lá tentar. E para não me alongar aqui, se calhar muito mais, também outra coisa que tinha em comum e que o próprio Walter Isaacson menciona no livro, ele menciona várias vezes Steve Jobs e a semelhança entre os dois, era algo que ambos faziam e que pode explicar grande parte do sucesso nas empresas, é ter as equipas de engenharia e de design a trabalharem juntas no mesmo espaço físico, nem sequer é no mesmo edifício, okay. É no mesmo gabinete, no mesmo espaço físico. Então, os engenheiros sentem logo as dores da equipa de design quando propõem alguma coisa e vice-versa, quando os engenheiros também propõem uma nova tecnologia, a equipa de design dá logo feedback e conseguem muito mais rapidamente acertar agulhas e conseguir caminhar numa direção fixe, e as inovações também acontecem muito mais depressa, porque está ali toda a gente junta, e isso faz muito sentido. No caso, a grande diferença, e eu aqui, pelo menos até o momento que eu li, percebo-me que se quisermos pôr isto de forma muito simples, que o Elon Musk é um gênio maior do que o Steve Jobs, no sentido em que ele tem estas partes todas semelhantes, que faz lembrar Steve Jobs, mas não só pela parte de meter a engenharia e o design juntos, como ele também ser apaixonado pela parte do design, mas sobretudo, e isto o Jobs não tinha, a parte da engenharia, porque o Jobs percebia muito design, muito marketing, muita coisa, mas a parte de como o produto funcionava em engenharia, pronto, não era com ele. No caso de Elon Musk, ele estuda todos os aspectos que fazem um foguete funcionar, um carro elétrico funcionar, sabe tudo, domina tudo, e inclusivamente ele dá dicas tanto no design, dá dicas tanto na engenharia para quando estão com problemas, portanto ele domina tudo. É capaz também depois de acabar de ser mais complicado que o Steve Jobs em algumas áreas para lidar. Mas explica muito do sucesso, ainda agora quando estava a ler o primeiro, quando ele recebeu o primeiro Model S que aconteceu da fábrica, dizer que aquilo era uma merda, não é? Os acabamentos eram péssimos, a distância entre as placas ou outras as coisas não estavam alinhadas, a qualidade da pintura era horrível. Isto logo quando lançou o primeiro Model S, aconteceu o primeiro Model S da fábrica para ele. Portanto, logo aí ele já.
Já sabia mais ou menos os mínimos olímpicos.
Sim. Claro que isto dava um podcast, tudo o que eu li até agora dava um podcast perfeitamente. Até mais. Para falar, mas isto foi os aspectos assim de cabeça e olhando aqui para as notas que mais me marcaram até agora. Pá, estou a gostar. Este, eu não sou de ler livros, admito, não sou uma pessoa que
gosta de ler
livros, mas é tudo uma questão do tema. Tem que ser um tema que me interesse muito para. E leio na boa. O livro tem 650 e tal páginas, mas vou lendo um bocadinho à noite quando estou na cama lê-se lindamente.
Quem é engraçado a história por disto? Trás do x.com, mas pode ficar para outro podcast.
Sim, desde quando ainda não cheguei lá. Neste momento vem... Sim. É pá, isso agora ia perder aqui mais. Mas sim, tem a ver com a parte. Deixa-me só ver se eu meti aqui nas notas. Não era a PayPal. Ele antes de ir para a PayPal, pois, ele antes de. Exato, porque a PayPal não foi criada por ele. Ele criou foi a X.com, que era tipo um banco. Ele queria que fosse um banco online, mas os acionistas não estavam para aí virados. Achavam que não era o futuro. Resumindo muito. Mas estava a ter um grande sucesso. E a concorrência tinha... Na concorrência havia uma empresa, que era a Confinity, que tinha um produto chamado PayPal. Pronto. Resumindo, a conclusão da história foi que eles acabaram por se fundir e o Elon Musk ficou responsável pelo produto também da PayPal. A marca que sobreviveu foi a X.com, X.com, uhum. Mas pronto, depois lá está, depois acabou de sair da X.com, mas era o que ele já na altura dizia, que era se combinarmos uma rede social com a plataforma de pagamentos, é possível criar aquilo que queria que a X.com fosse. Portanto, o que vai acontecer com a ex-Twitter, digamos assim, e aquilo também já comentámos aqui, a ideia dele é um bocadinho essa, portanto, tornar nisto muito mais do que uma rede social e muito mais do que um banco digital, portanto é ter as duas coisas e ter ali toda uma plataforma que na altura não conseguiu fazer porque pronto, tinha que dividir as responsabilidades e as decisões com outra direção, agora não, agora é tudo dele. Tem ali algo que voltou a acontecer, foi engraçado no Twitter, não é? O pessoal estava a dizer que ele era maluco e não sei o quê, que não podia estar à frente da empresa, então ele relegou-se a ele próprio e colocou outra pessoa no lugar de diretor-geral. Isto aconteceu em todas. Aconteceu quase toda, na Tesla, na SpaceX, aconteceu sempre o mesmo. Ele estava com ideias malucas, o pessoal, não, tem lá calma. A Tesla não foi ele que fundou, não é? Foram dois gajos que fundaram e ele foi um dos principais financiadores do projeto e depois ele tomou as rédeas daquilo e houve inúmeras guerras por causa disso, enfim. Há aqui muita coisa gira para explorar. Basicamente, só para finalizar, a SpaceX surgiu porque ele foi ao site. Epá, como é que está isto da exploração de Marte? Vamos lá ver o que é que a NASA tem no site. O quê? A NASA não tem nada no site? Não estão a planear nada para explorar Marte? Isto não pode ser. Então, o que é preciso para construir um foguetão? Depois foi à Rússia tentar comprar foguetões, depois viu que os russos estavam a gozar com ele e a explorá-lo, e cada minuto que passava da reunião subia o preço dos foguetões, e então foi quando ele começou também com a cena do Steve Jobs, de tentar serem eles a produzir os próprios componentes e terem a chamada integração vertical na empresa, portanto, terem estarem menos dependentes de terceiros e serem eles a produzir tudo, que também depois originou ao grande sucesso. Mas não foi fácil. E já falei bué, eu não queria estar aqui tanto, mas é que é difícil. Foi, há aqui muita coisa interessante, há aqui muita coisa gira para debater. E agora, para beber uma aguinha, se calhar deixava o Miguel, se calhar aqui com algumas notas do Jorge, que também foi aqui mandando umas cenas, não foi? O Jorge, e entrávamos no primeiro tema.
É, porque o Jorge disse já não se fazem homens como antigamente, quando eu partilhei que tenho medo.
Sim.
Epá, eu admito logo, eu meto logo as pessoas à vontade, caso algum dia desmaie algo do género, as pessoas têm que estar preparadas, não vão pensar, este gajo passou-se para o outro lado. Assim já sabem. Bem, SES 2024, Las Vegas, não sei se há um ano ou dois falávamos que a SES estava fora de moda, este ano parece que voltou em força, em voga e está aqui cheio de produtos e eu só compilei alguns, usei aqui como fonte o nosso excelente Mac Magazine e isto anda à volta, ou pelo menos o que eu trago aqui à volta de alguns temas, que é... Vem aí uma trend de monitores OLED e mini LED e na SES foi apresentado vários monitores com foco para gamers. Basicamente a Samsung vai lançar um monitor OLED com 360 Hz, isso é delicioso para o Diogo, por exemplo, e o Diogo poderia escolher entre três monitores, um G6 de 27 polegadas, um G8 de 32 polegadas ou um G9 de 49 polegadas. Isto tudo começa em Quad HD, que é 1440p, 4K, e pá, isto é tipo um ultra-wide 4K, digamos assim. Portanto, tem muito para escolher, não avançaram preços,
eu nem datas. Se não quisesse exagerar, se calhar ia para o G6 de 27.
Ok, sim, o G6 parece o mais equilibrado. Grandes OLED e 360 Hz, portanto, OLED e 360 Hz está presente nos três.
Os Hz era um bocadinho... abusado, não é? A minha gráfica não faz nem metade daquilo nos jogos de Call of Duty e Battlefield, mas pronto.
Mas já jogas em 1440p?
Não? Sim, sim.
Ok, menos mal. Olha, mas, e como eu disse, não temos preços para este Samsung, mas também não, pelo visto, não avançaram data, mas à partida prevê-se que sejam lançados este ano. Mas a Dell lançou um Alienware, que está aqui com um nome muito estranho, AW3225KF OLED, só tem 240 Hz, 32 polegadas, 4K, e para perceberem aqui o patamar de preço, estamos a falar aqui de $1,200, basicamente. Os preços vão andar muito à volta de 900, 1.500, 2.000, vai depender aqui um pouco disto tudo, mas nunca menos, diria que $1,000. Porque a Acer... lembram-se de falar mini LED, pronto, a Acer vai trazer aqui duas propostas mini LED, uma de 57 polegadas que custa $2,500 com 120 Hz, uma de 34 polegadas com 180 Hz, $900, portanto aqui é o mais barato. Por acaso tenho a curiosidade em testar este mini LED, deve ser bastante interessante. OLED, eles também apresentam um aqui de 34 polegadas e um de 39, 240 Hz e varia entre os $1,300 e $1,500. Portanto, já perceberam, monitores OLED e mini LED provavelmente vai ser a próxima trend de monitores.
Sim, é bom que é para ver se começam a baixar os preços.
Exato, exato. Metam cá fora.
Exato.
Malta, agora vamos falar, se calhar, do que vocês muitos gostam. Não estou a dizer que não gostam de monitores, mas se calhar monitores aqui pode ser um bocado mais caro, pode não ser também o vosso foco gaming. Mas temos aqui acessórios MagSafe com carregamento X2, temos aqui inúmeras coisas, carregadores de soluções 4.1, 3.1, 2.1, há muitos, e este padrão de X2 que está presente então, e que a Apple também permitiu usar em MagSafe, permite assim que vocês coloquem o vosso iPhone, por exemplo, ele carrega até 15 watts, potência fantástica, em vez dos 7.5 que tradicionalmente permite na tecnologia só X. Olha, está aqui um interessante, vou se calhar falar aqui dos interessantes, porque carregamentos etc, existe aqui às paletes, mas temos aqui um SSD externo que tem um USB-C e suporte MagSafe. Basicamente isto é um SSD para vocês ligarem um iPhone 15 Pro para gravarem os vossos vídeos em ProRes, ou seja, é um SSD que tem lá dentro um M2 ou NVMe até 2280, $50,
okay.
Não parece muito mal dentro do do preço, assim, de uma caixinha, interessante, fica muito porreirinha a imagem, é da Hyper. Tudo isto que eu estou aqui a falar, vocês podem encontrar nos artigos do Mac Magazine. Eles não estão a patrocinar, mas eles são os porreiraços. Pronto, carregadores 4.1, com X2, varia aqui preços, vai desde $100 a $150. Depois temos aqui também travel chargers para carregadores de carro, pronto, e um carregador magnético tipo do o MagSafe que a Apple tem, mas com a tecnologia X2, portanto, €100 para o carregador do carro, €40 aqui para um carregador magnético. Isto da Zenz. A Satechi, esta marca é bem conhecida, também lançou aqui um 2-em-1 para iPhone com X2 e AirPods, ou um 3-em-1 para iPhone, X2, AirPods, e permite carregar o Apple Watch rápido, permite um carregamento rápido a partir do Series 7. E este, por exemplo, o 3-em-1 é $130 e o 2-em-1 é $80, portanto, não é barato, mas pode fazer sentido, porque depois pode-vos permitir também ter o smartphone em modo paisagem à noite, se gostarem de utilizar, eu gosto. Pois, a Logic, uma marca que eu já trouxe aqui para o canal, porque é a marca do meu monitor, e já lá vamos a monitores, mas ela vai lançar aqui um 3-em-1, um preço um bocadinho puxado, mas uma outra particularidade, $170, é um 3-em-1, ou seja, permite carregar o vosso iPhone em modo, por exemplo, landscape, paisagem, ou AirPods e Apple Watch. No entanto, inclui uma powerbank de 5000 mAh, ou seja, que vocês podem tirar a powerbank depois e ir. Podem sair com ela, não é? Isso é fixe. E o carregador do Apple Watch também pode ser retirado e pode ser usado de forma independente. Ou seja, é assim um pouco modular. Esta é interessante, nossa, porque vocês vão pôr o vosso iPhone a carregar à noite. Deduz-se que primeiro vai carregar a powerbank, ou se não passa a energia pela powerbank para o iPhone e depois carrega a powerbank. E é uma powerbank sempre pronta para levarem. E é de 40 a 5000 mAh, dá pelo menos para carregar o iPhone uma vez. E ainda sobra um bocadinho. Malta, HomeKit, Aquara, é bem conhecida a marca, se não estão em erro, o Diogo já trouxe, já falaste, não sei se tens aí algum produto.
Não, mas não tenho, mas o Mac Magazine tem imensos.
Pronto, é daí que eu conheço, Mac Magazine. Padrão Matter e Protocol Thread, pá, vai sair aqui um hub, pelos vistos, muito interessante, hub M3, que é capaz de conectar a tudo, Thread, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth e infravermelhos, portanto, tem aqui um hub, temos multifacetado. Depois tem aqui um smart lock. As smart locks, ou seja, aquelas fechaduras inteligentes, não são se calhar bem a onda aqui em Portugal, mas podem aplicar, por exemplo, na entrada do vosso prédio. Citando novamente aqui o Rafa do Mac Magazine, ele fez uma aplicação dessas. E com isso vocês conseguem aqui, por exemplo, 8 meses de bateria, impressão digital, código PIN, NFC e até desbloquear por comando por voz. Portanto, se vocês querem dar aqui um passinho, então podem ir aqui com esta smart lock. E depois uma marca que eu não conhecia, Myla Cares, é um purificador de ar. Portanto, hoje em dia começa a ser natural terem purificadores de ar compatível com o HomeKit. Portanto, pelos vistos é mais silencioso, mais eficiente, melhor desempenho relativamente ao anterior, tem um display e botões capacitivos, varia entre $350 a $450, depende se vocês optarem por ter o refill dos filtros automaticamente, é mais barato, se não vão para a versão mais cara, mas tem que ir depois comprar vocês, ou algo do género. Portanto, fica aqui uma sugestão. Os mais conhecidos, ou dos que eu conheço melhor, são os da Dyson, mas que deduzo que não seja compatível com HomeKit.
Pois.
Aqui, entre outros, porque eu tentei aqui pôr temas mais interessantes aqui para o podcast, mas já aqui outros, por exemplo, a Kensington tem uma dock Thunderbolt 5. Thunderbolt 5 foi anunciado, salvo o ano passado, pela Intel. Fala-se que os MacBooks podem ter a Thunderbolt 5 este ano. E esta dock permite-vos, por exemplo, conseguir transferências de arquivos até 120 GB por segundo. Não sei, mas pronto, a capacidade está lá. Podem fornecer energia até 140 watts, ou seja, um power delivery. É ideal para MacBook Pro 16, por exemplo. Se tiverem um MacBook Pro 16 e tiverem a utilizar muito a sua capacidade de gráfica e de processamento e tiver ligado a uma dock de 96 watts, ele vai perder energia.
Pois.
Desculpa, porque depois ele precisa do carregador de 140. E pelos vistos, também suporta até dois monitores 8K a 60 Hz. Pronto, é future-proof, digamos assim.
Sim.
Eu falei que é a Logic, Já trouxe aqui para o podcast sobre este monitor que estou aqui a usar. Tenho aqui três novos monitores, assim um ligeiro upgrade ao meu. O meu não tem webcam e não tem ecrã tátil. E pronto, estes novos permitem ter webcam retrátil e de 8 megapixels e ecrã tátil. O preço começa nos $1,000 e vai até $1,400. Por fim, Satechi. Eles apresentam aqui um teclado mecânico. É interessante. É de 75%. Portanto, não é um teclado muito grande. É maneirinho para transportarem. Bluetooth 5.0. É low profile. É tipo Logitech MX. Não é o MX Keys, mas é o Mini. É um profile muito pequenino e é mecânico. Retroiluminado e bateria. E carrega por USB-C. $100. Mas pronto. Fiquem atentos que não é provavelmente. Não tem layout português. Se gostarem de outro layout, avancem ou se habituarem facilmente. E para quem tem Mac Minis e Mac Studios, a Satechi sempre foi conhecida por ter umas bases porreirinhas que se mete por baixo dos Mac Minis. Pronto, esta aqui tem espaço para pôr em SSDs, ou seja, conseguem criar ali quase um disco meio externo, etc. Encaixa perfeitamente nos Mac Minis e nos Mac Studios, assim que permite ter um airflow, pronto, bastante bom. E pronto, conseguem mais portas, que é sempre interessante, caso precisem de ligar a SSDs, microfones, webcams ou câmaras ou placas, o que vocês quiserem. Pá, assim, de interessante foi o que eu vi. O Diogo meteu aqui um link desta marca que é WeThings, não é?
Ah, WeThings, sim.
Basicamente, um check-up revolucionário, porque pode verificar a vossa temperatura, o vosso batimento cardíaco e o vosso sistema respiratório. Já recebeu aqui 3 prémios, basicamente o prémio de inovação da SES 2024 em tecnologia embutida, smart home e saúde digital. Pronto, ainda falta a FDA dar o cleared, portanto ainda temos que esperar, mas basicamente como termómetro, vocês, aquilo é tipo, imaginem uma caneta, mas uma caneta, pá, de caneta se calhar não é o melhor exemplo, não é que eu estou aqui
a... Não, mas aqueles apontadores para o quadro, infravermelhos ou assim.
Imaginem um apontador para o quadro.
Tem esse formato.
Vocês apontam para a vossa cabeça e conseguem medir a febre.
Aqueles que já existe até na própria WeThings hoje em dia, mas é um dispositivo isolado, este não, este é muita coisa em um.
Conseguem apontar para o vosso peito e conseguem ouvir o vosso coração e pulmões para fazer ali um check-up. E também, se pegarem nas extremidades, ter lá um sensor para medir, por exemplo, o oxigênio no sangue. E pronto, é aqui, digamos, tudo em um. E depois isto, acredito, seja integrado tanto na aplicação deles como depois será integrado na aplicação saúde. E depois é bom quando forem a um hospital qualquer, se tiverem essa integração, vocês mostrarem esses dados. E é sempre bom, portanto. E tinhas aqui a app está forte, ainda bem que venham coisinhas destas, que é bom. Preço, eu não apanhei, Diogo, não sei se tu sabes, porque eles não, aqui
eu acho,
site,
eu acho
diz,
que é, eu acho que eles ainda apresentaram, mas ainda não está disponível no mercado, até porque, pronto, falta aqui a tal questão que também disseste da FDA. Mas ainda não, também não vi assim nada em termos de preço. Mas é isso, basicamente é um 4 em 1, não é? Faz termómetro, faz estetoscópio, tira ECGs e o nível de oxigênio no sangue.
Maneirinho.
Eu diria que, tendo em conta que o termómetro deles é para aí 90, 100 euros, eu dizia que facilmente chega aos 200 e muitos. Sim. Mas pronto, também. É 2 em 1, é 4 em 1.
E eu até sou 1 em 1.
Aqui a ver... o que é que eles detectam em termos de ECG? Deteta fibrilação auricular e envia notificações se o ritmo cardíaco é muito baixo
ou muito alto.
Sim. Portanto, também não é nada de que não tínhamos já no
Apple Watch,
por exemplo. Qual é que é a grande cena disto? É que, pronto, isto pode ser... para, obviamente, não, quem não tem um Apple Watch e quer ver estas informações de forma pontual, ou então aos filhos, ou pessoas que não usam e nem vão usar Apple Watch tão cedo, e pronto, aí depois também vai passar um bocadinho a questão do preço, né? Eles também não podem abusar aqui muito do preço, porque depois começam a entrar em, tirando a parte do estetoscópio, tudo não, o resto. E do termómetro, mas enfim, o termómetro digital, sim, tem que, faz coisas diferentes, ainda assim, mas tem que ter cuidado ali com o preço. Mas deve ser esse 200 e qualquer coisa. Também mas é muito fixe. Eu gosto muito deles, sempre tive as balanças digitais deles, não é? Comprei uma há pouco tempo que também mencionei aqui e que gosto bastante. E é sempre fixe quando eles metem estas inovações. E aliás, enviei logo para o meu pai também, para ele espreitar, que ele gosta de ter estas coisas, não é? Porque não é por ser médico, mas porque lá em casa ele também precisa de monitorar aqui algumas coisas. Mas pronto, isto cheira-me que vai ser caro. Vai ser daquelas para tentar apanhar numa boa Black Friday. Se bem que a WeThings não costuma ser muito generosa na Black Friday.
Marca estabelecida, marca com qualidade, geralmente. As promoções também são assim muito puxadas. É igual na Dyson. Uhum. Olha, a moda. Nós falamos de moda e, pelos vistos, 2024 vai ser moda de dispositivos com inteligência artificial. Incorporada, sim, digamos assim. Apareceu aqui uma empresa, eu não conhecia, não sei se conhecias, mas que se chama Rabbit.
Também não conhecia. Sim,
basicamente o logo deles é um coelho. E lançou o dispositivo R1 ou R1, traduz-se ele, que seja assim para chamarmos. Basicamente um gadget.
Tipo o R2D2, mas só com a primeira parte e é um em vez de um 2.
Exatamente, o R1. É um gadget portátil que usa inteligência artificial basicamente para interagir com as vossas aplicações. Primeiro, o preço não é caro. Já vamos se faz sentido comprar ou não. $200, basicamente. $199. Não tem subscrição. Portanto, há uns tempos nós trouxemos aqui a Humain, porque a Humain vai lançar o APIN e, se recordam, são $600 o APIN. Portanto, só aqui já está uma grande diferença. Não se... Nós olhando de cima pode parecer o mesmo produto, mas se calhar atuam de maneira diferente. Pronto. No final, se calhar, fazemos aqui um bocadinho de brainstorming. Eles colocaram à venda já e esgotou. Eles não estavam à espera, mas pelos vistos esgotaram 10 mil unidades vendidas logo no primeiro dia. E pronto, a próxima entrega só está disponível para maio de 2024. Não fazem entregas em Portugal. No entanto, eu te reparei que eles faziam entregas em Espanha. Quem tem curiosidade deve conseguir fazer aquelas moradas do CTT em Espanha e pedir e depois receber. Portanto, parece-me interessante. Basicamente isto é assim, é um design bastante arrojado e a mim fez-me lembrar um Tamagotchi, mas em versão XXXXL.
Sim.
Tem uma cor que é predominante, que é o laranja. Portanto, é ali chamativo e quem está a usar vão notar que aquela pessoa está a usar algo diferente. Tem um ecrã sensível ao toque, tem uma câmera que gira sobre si, básico, que faz, não faz 360, porque ela só está a rodar no eixo horizontal, mas portanto, dá para estar virada para vocês em modo selfie e depois dá para rodar e dá para tirar o que está atrás de vocês. É equipado com um processador MediaTek, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, a bateria dá para um dia, basicamente é um smartphone. Tem uma scroll wheel, deve ser para navegar ou até para virar a câmera. Tem um botão lateral que vocês vão clicar para falar, ou seja, se vocês vão falar significa que tem microfones. Pelos vistos também tem um espaço para o cartão SIM, mas acho que vai estar desativado por agora. Isto serve para ser usado como a ponte entre vocês, pessoa, e o smartphone. Ou seja, isto não substitui o smartphone. Vocês vão ter de carregar dois dispositivos. Imaginemos que vocês criam este produto. Ou seja, vocês no bolso esquerdo, falo para mim, têm o iPhone e no bolso direito tinha que ter este dispositivo. E isto é, o objetivo é usarem menos o vosso smartphone, mas precisam de o ter com vocês. Que é para, ou seja, isto usa modelos de linguagem de grande, que é assim que definiram, e é alimentado basicamente com sistemas tipo ChatGPT e o Bard, etc. Para executar as tarefas que a pessoa pede. Ou seja, um exemplo. Querem pedir um Uber para o local X. O que é que vocês dizem assim? Não sei se tem que fazer alguma execução a dizer Rabbit, mas vamos imaginar. Rabbit, pede-me um Uber para me levar até Abrantes. Sou aqui de Abrantes e estou aqui numa cidade aqui ao lado. Pronto, ele basicamente pede o Uber por mim. Pelo que percebi, abre a aplicação, faz lá os cliques que tem a fazer e pede o Uber para me levar até Abrantes. Ou seja, eu não precisava de fazer mais nada, só precisava de esperar, provavelmente ia receber uma notificação ou do género, a dizer que o Uber estava a chegar, ou Rabbit, compra-me pastilhas de lavar a louça na Amazon. Pronto, e ele podia fazer isso automaticamente, ou seja, os vossos pensamentos, tenho que fazer uma coisa, ok, tenho que tomar nota para fazer mais logo ao computador, ou mais logo ao telemóvel. Pronto, aqui vocês basicamente davam o comando, se fosse algo que podiam executar agora, basicamente ele executa. Agora pergunto, não é a Siri ou um Bard ou a Bixby, não é? da Samsung capaz de fazer isto? Se calhar é, mas se calhar as empresas ainda não estão para aí viradas, e se algum dia a Apple ou a Google decidirem, ok, agora nós vamos implementar isto, esta empresa deixa de existir, porque o modelo de negócio deles está a ser aplicado em algo que mais ano menos ano é o que é capaz de acontecer com as assistentes virtuais. E basicamente é mais um dispositivo para termos atrás. A Humane diz-vos para, ok, independente, vocês não é preciso trazer o vosso iPhone em certas situações, ou o vosso smartphone. Aqui não, vocês têm mesmo que trazer. Por isso é que eu a malta no Twitter estava a comparar, é muito mais barato e é parecido, mas eu acho que não é bem parecido, porque aqui vocês têm que ter mesmo o vosso smartphone, têm que andar com ele, e a Humane tenta dizer, se calhar não é preciso.
Pois, eles na Humane, o dispositivo, a maneira como ele funciona é mais interagir com o ambiente, não é? Uhum. Com as coisas que estão ao nosso redor, com a voz para pesquisar informação e também para fazer algumas tarefas básicas de smartphone, de chamar e enviar mensagens com a projeção na palma da nossa mão de algumas coisas. Penso que é mais essa a ideia. Este aqui... Eu não percebi se ele precisa estar ligado a um iPhone ou a um smartphone. Penso que não, pelo que eu percebi. Eu estava a ler aqui, na altura fui ler os comentários no Twitter, ou no X, do lançamento, do vídeo de lançamento do dispositivo. Alguns comentários, um dos primeiros que tem logo bastantes likes, dizia que não percebia porque é que isto não podia ser uma simples app num iPhone ou num Android, não é? E uma das justificações que davam era precisamente por causa das autorizações que seriam necessárias em termos de APIs e de por aí fora, que já sabemos que em termos da Apple isso é muito difícil dar esse tipo de acessos, porque este dispositivo tem um sistema operativo. Isto é tudo através de um sistema operativo todo integrado, não é? É bastante mais complexo que isso. Agora, onde é que eu estou a ver isto não ter muito sucesso, apesar de ser uma ideia gira e uma ideia boa para despertar aqui interesses, não é? Porque a malta podia achar que aquele lançamento da Humane ia ficar só por ali em termos de coisas relacionadas com a inteligência artificial, mas em pouco tempo, num ano e pouco, de que o ChatGPT já está assim mais na berra, já é o segundo dispositivo que vemos que tira muito partido de grandes bases de dados de linguagem, não é? Como é o caso. E nesse aspecto é bom, é fixe. Agora, isto não vai, também não me parece que vai ter muito sucesso, porque é uma coisa que, ok, vendeu no primeiro dia 10 mil unidades, mas é um bocado mais pela novidade e pelo hype. Não parece que isto vá vender assim muito, muito, muito mais. O que vai fazer com que as empresas não sejam atraídas para desenvolver software para este sistema operativo, não é? Pelo que eu percebi, tu não podes... Posso estar enganado, mas do que eu percebi, não funciona nativamente com qualquer coisa, não é? Funcionou, no exemplo, com o Uber, e ele pediu também uma pizza... Mas se as empresas não desenvolverem nada para isto, não sei se vai a algum lado. E com uma base de dados pequena é que não vai haver interesse nenhum. Portanto, a não ser que isto funcione de forma nativa com qualquer coisa, que eu acho difícil, não sei como é que um assistente virtual interage com um serviço sem que esse serviço dê algum tipo de suporte ou permita algum tipo de acesso, não é? Então vai ter que permitir, vai ter que desenvolver, vai ter que investir nisso também. E o que vai acontecer é aquilo que estavas a dizer. A Apple apresenta a Siri GPT e a Siri GPT faz isto tudo. E pronto. Não há muito que saber.
Eu achei piada, mas piada porque sou uma pessoa considero-me early adopter de tudo e gostava de experimentar, mas se me vier a utilizar mais facilmente o da Humane. porque me parece mais interessante eu sair e usar o AI PIN num jantar ou algo do género do que ter dois dispositivos físicos no meu bolso, este Rabbit e o meu smartphone. Mas usava na mesma durante uma semana ou isso, só para ter aqui um bom feedback, mas...
É assim, eu também não conheço a empresa. Pode ser a estratégia deles ser um one shot. Portanto, ser uma empresa do one shot, lança isto, está feito, obrigado, até à próxima. Só com este lançamento já foi pelo menos cerca de 2 milhões de dólares. O desenvolvimento, eles pegaram em muita coisa que já existe, obviamente tiveram o trabalho de adaptar, mas há aqui também um grande esforço, certeza, como eu estava a dizer, das outras empresas que são compatíveis com o dispositivo para fazer isto. Mas pode ser uma coisa de one shot enquanto a Apple, a Samsung, Google não lança assim algo mais deste nível, digamos assim, para os smartphones, e porque depois, pronto, vai acabar. Eu gosto sempre de ver este tipo de dispositivos a tentar ter aqui algum tipo de sucesso e a buscar aqui também a fama e tal, para mexer aqui um bocadito com o mercado, dar mais ideias. Espero que não seja o último, que continue a haver muitos dispositivos de inteligência artificial generativa e de base de dados de linguagem assim grandes para poderem mexer nestas com esta nova tecnologia. Mas era como estava a dizer, isto vai dominar, está a dominar a CES, e como consequência disso vamos continuar a ver produtos. Agora, da nossa parte, se calhar era um bocadinho mais a nível da ansiedade, é a Apple fazer algo deste género, não é?
Pois é, eu estou convicto que na WWDC vamos ter aqui algo, pá, pelo menos
Até
aqui
porque eu
algo
não
do género.
sei, eu nunca experimentei, mas tu não consegues pedir um Uber pela Siri?
Não sei, se tiverem ali incluído no, em Shortcut, podes, mas desconheço. Shortcut não é
Pois,
uma
exatamente. Ou seja, tens que preparar já aquele pedido, mas depois podes ativá-lo. É como pedir comida, não é? Podes deixar já aquilo pronto, o shortcut criado para pedir, olha, traz-me um hambúrguer do McDonald's. E ele, tá, faz tudo. Está tudo feito. Portanto...
Estou aqui a ver rapidamente na minha pesquisa
Sim.
web se dá, mas pelos
É
vistos
capaz.
tens
É
que,
capaz
pá,
de fazer
de
alguma coisa para isso.
2021 há 3 anos, login Uber Developer Dashboard, create an app, deve ser para gerar aqui alguma coisa, alguma API key, create a deep link following steps, está aqui qualquer coisa, make sure to disable an option, copy, create a shortcut, pá, é possível. Basicamente aqui no Reddit encontrei alguém que está a pedir um Uber de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Portanto, pá, deve dar, não é straight to the point, tipo, não é tipo direto, tem aqui alguns passos, mas se vocês quiserem pesquisar shortcuts, fica aqui a dica. Pá, no Reddit existe threads enormes, pá, e existe uma que é shortcuts. E existe lá N coisas, e se não houver, peçam ajuda. Pesquisem primeiro, e se não insistir, peçam ajuda, que a malta ajuda. Estou a dizer
O
para
que deve
pesquisar
haver já
primeiro.
muita gente a preparar é um shortcut para encomendar o Vision Pro. Isto
Opa,
porquê?
achas? Porque,
Porque,
como era
exatamente.
de prever, a Apple ia anunciar alguma notícia durante a SES, e pronto, anunciou que a pré-venda de Apple Vision Pro começa dia 19 de janeiro, portanto, de amanhã, uma semana. Nos
Sim,
Estados Unidos,
exatamente.
isto só vai estar disponível nos Estados Unidos.
Claro.
Óbvio que eu deduzo que vá existir aqui algumas unidades pela Europa, porque há malta que vai tentar comprar ou vai lá de propósito. Óbvio,
Sim,
deduzo
certeza.
que youtubers e etc.
Sim,
E
Mac
pronto, o
Magazine
Apple
vai, de
Vision
certeza.
Pro chega às lojas dia 2 de fevereiro, portanto, passado 2 semaninhas. Hoje, Minchiku disse que a Apple apenas irá produzir entre 60 mil a 80 mil unidades para o lançamento, ou seja, provavelmente vai escutar nos primeiros instantes. E pronto, e depois vai
Ou
existir
seja,
uma.
210 milhões de dólares, pelo menos, só com o lançamento.
Sim, eu também tenho quase certeza que isso vai existir, vai escutar. Se for estas unidades, acredito mesmo que vai escutar.
Epá, eu não tenho dúvidas, sim.
Ele também diz
Youtubers
que.
a comprar, só a quantidade de youtubers nos Estados Unidos a comprar para destruir e para ver o que é que
Eu
faz,
sei que os
deve ser
youtubers
logo
vão
notado.
ter um encontro de press no dia 16 de janeiro e depois não sei quando é que começam a sair ou primeiras impressões ou reviews, mas deduzo que seja se calhar na semana antes de eles chegar às lojas. Michiko também diz que Apple ainda não definiu claramente o posicionamento deste produto e as principais aplicações do Vision Pro. Portanto, o preço, e o preço não é barato, né? A experiência do utilizador está aqui a dizer que dá para dar às pessoas a ilusão de que podem controlar o interface com as suas mentes, né? Porque vocês estão com os óculos e parece que estão a controlar a coisa com a mente, mas na verdade estão a usar simplesmente as vossas mãos, usando os vossos dedos, o polegar e o indicador. E pronto, e a Apple quer tentar aqui uma revolução tecnológica, óbvio, já falámos isto aqui, isto é como o Apple Watch, primeiro é sempre muito caro, vamos ver se, pronto, pega. E o Michiko disse que a Apple ainda não definiu aqui, basicamente, as principais aplicações, mas eu acho que ela fez uma coisa muito boa, que foi anunciar na WWDC, dizer aos developers, e que devem estar carregadinhos de NDAs e coisas do género, malta, podem começar a desenvolver aplicações, estas as APIs que têm, e pronto. E pelas vistas, as primeiras aplicações começaram a ser aprovadas pela Apple e estão disponíveis algumas. Há, por isso, há malta já aqui a partilhar. Existe aqui uma que é a Season Apps, que é basicamente para vocês verem o tempo e o que é que ela emula. Tem, o, pronto, tem a vossa localização, e depois, se estiver a nevar, cai muita neve. Pronto, na imagem que vocês estão a ver, se estiver a trovejar, cai trovões, a chuva, pronto. Para quem não nos segue no Telegram, vocês podem seguir-nos no Telegram, vão à descrição do vídeo do YouTube ou osgeeks.pt, tem lá uma barrinha cá em cima a dizer Telegram, tem lá o nosso grupo. Eu vou partilhar lá este vídeo que eu estou a falar de uma app que já vi que foi aprovada. E pronto, depois vocês podem ver o que é que estamos aqui a falar. Mas eu acho que isto vai ser bom, porque vai permitir os developers terem aqui algumas aplicações já preparadas e pronto, não vamos ficar limitados às aplicações da Apple, como Safari, Fotos, Notas, porque depois isso pode ser interessante como gimmick, mas se calhar para usar dia-a-dia, não. Para estar a usar como vários monitores, se calhar pode ser, do meu ponto de vista, pode ser o mais interessante, ou para ver filmes, como é óbvio, mas pronto, também é preciso aqui mais aplicações para dar um outro charme e outra utilidade. Não sei se concordas aí, Diogo, mas... É assim que eu vejo.
Mas é também como puseste aqui depois nas notas, isto ainda está... Tá, a Apple não disse claramente para que é que serve isto, ou qual é que é o grande objetivo, apenas está a vendê-lo mais como uma inovação tecnológica para depois dar largas à imaginação, precisamente, dos programadores, isto na minha visão, claro.
Uhum.
E o preço vai ditar um bocadinho o sucesso ou não deste dispositivo, porque se há coisa que a pessoa depois não vai ter muita vontade é de fazer um upgrade quando sair outro. Já a malta com o Apple Watch em ouro foi o que foi, né? Mas esse aí também eram valores bem acima disso.
10 mil.
Exatamente.
Olha, eu estou há bocado, e eu também disse que não sabemos porque é que a Apple... O que é que a Apple quer com o Apple Vision Pro?
Sim, ela não disse qual é que era, claramente, qual é que era o problema que isto vinha a resolver, não é?
Mas na WWDC do 24 deste ano, eu acredito que a primeira parte seja claramente a Apple a partilhar, como partilha muitas das vezes com o Apple Watch, salvou aquela pessoa, etc. Aqui vai ser a dizer, esta pessoa, ou esta empresa, ou esta equipa utilizou o Apple Vision Pro para isto, etc. E então este ano vai ser muito interessante. Espero eu. Que seja interessante. Significa que o Apple Vision Pro teve aqui algum sucesso, significa que há boas aplicações, boas utilidades para no futuro sair um Apple Vision sem o sufixo Pro, pelo que vistos na beta iOS 17.3 foi encontrada uma referência só de Apple Vision, sem dizer Vision Pro. Portanto, uma versão mais barata poderá não contar, por exemplo, com um processador da linha M, por exemplo o M2, pois. E o display iSign, aquele que permite que vocês, quando vocês estão a falar com alguém, alguém aproxima-se de vocês, o headset mostra os vossos olhos e não é tão constrangedor. Vai ser constrangedor, mas não mostra é tão constrangedor. Mostra os olhos. Pronto, segundo alguns dos rumores, o preço dessa versão não Pro pode custar entre 1.500 a 2.500 euros. Pronto, só para relembrar que o atual modelo custa 3.500 euros e vem com 256 GB de armazenamento. Foi o que a Apple partilhou.
Como já tínhamos falado também, não é? Calhar... Aqui desta possibilidade de um Vision sem o Pro.
Sem o Pro. Por 1500, se calhar, já podia ser interessante. Já poderia, em vez de comprar um iPhone naquele ano, se calhar... Viagem aos Estados Unidos, trazia um Vision Pro.
Eu falo pelo menos da minha parte, não dava, porque eu vendo sempre o iPhone para comprar um novo.
Tu trocas.
E por... Só,
tu estás nessa economia circular.
É, eu bem que podia tentar vender ali um Meta Quest 2, mas acho que não vai dar muito dinheiro. Mas vai ser difícil, não. Por esses valores é muito, muito difícil justificar. Vai ter que esperar um bocadinho mais. Claro que depois vais ter mercado de usados, vais ter, enfim, mas isso ainda vai demorar muito. Ainda, nem o dispositivo sem o Pro, nem o com o Pro foi lançado, quanto mais o sem o Pro, ainda vai demorar um bocado.
Sim, claro.
Mas precisam claramente de uma coisa em massa. Lá está, isto faz-me tudo lembrar a estratégia também do Elon Musk com a Tesla, e que isso era evidente. Ele já falou várias vezes, não é? De que queria lançar algo mais caro para financiar depois os modelos mais acessíveis.
Sim.
Mais acessíveis.
É normal.
Começou com o Roadster, que pronto, aquilo é um Lotus Elise todo modificado. Os gajos da Lotus ficaram ofendidíssimos com as alterações que ele queria fazer, porque ele achava que o carro era feio, era péssimo. Aquilo não tinha ponta para um despegue para poder se adaptar de boa forma a um elétrico, então andava para a frente e para trás com ele. Enfim, também foi uma galhofa em soltar meio mundo. Mas faz-me lembrar um bocadinho isso neste caso. Onde é que isto também já aconteceu? Estava aqui a tentar me lembrar. Acho que é a primeira vez que a Apple lança primeiro um... Se acontecer, obviamente, não é tudo especulação. Uhum. Mas será a primeira vez que a Apple lança primeiro um produto Pro, um novo produto Pro, para depois eventualmente lançar um mais ou menos Pro, certo? Não estou enganado. Ela, na história dela, em termos de Pros, sempre foi uma evolução. Nunca foi o primeiro produto.
Sim, iPhone Pro, Apple Watch Ultra, MacBook, não sei, MacBook, não foi MacBook Pro primeiro?
Eu acho que foi só MacBook, acho que o primeiro foi só, aliás, o primeiro foi iBook, se não me engano, bem bonitinho o iBook.
Ok, MacBook Pro, janeiro de 2006. Aqui, malta, nós não sabemos, nós curtimos muito tempo, mas é normal não sabermos.
Não, data esquece.
Então,
MacBook Air,
o iPad
2008. É a mesma coisa.
Portanto, MacBook Air 2008, depois MacBook Pro, iPad Pro, iPad só, iPad Air.
Sim.
iPad Pro, sim, acho que sim. Se não estou aqui a esquecer de nada, também bem visto. Portanto, é a primeira vez que a Apple vai lançar algo Pro e só depois a versão não Pro.
Pois, temos aqui o BDSB926 no Instagram a dizer que teve um e que foi grande máquina, mas não
iBook?
Sei o que é que... Pois, talvez, não sei. Mas o iBook era fantástico. O iBook, se não me engano, foi um dos primeiros portáteis com Wi-Fi.
Eu não tive, mas eu só comecei a ter Mac.
Posso estar a dizer uma grande asneira, mas tenho a ideia que foi... Da Apple foi de certeza.
Há dois Macs que eu gostava de ter. Tipo, se montasse aqui um museu em casa, curtia. Que era o iMac, o G3, que é aquele, claro, que tem aquela, sim, parte. E o G4. Epá. Eram duas peças icónicas acessíveis. Todas as duas peças, sim, acessíveis. Sim. Porque depois, se começarmos aí para o mesmo Macintosh, isto se calhar descamba. Mas, epá, pois, curtia. Acho que era engraçado.
Olha, depois, o G4 também.
Estamos por aqui, queres acrescentar aqui mais alguma coisa?
Ora, deixa-me só ver aqui em termos de temas. Nós já estamos bem estabelecidos, não é? Temos o Apple Vision Pro em fevereiro, temos aqui montes de cenas da CES que vamos continuar a acompanhar, e caso haja assim mais alguma coisa relevante, voltamos a trazer no próximo episódio, ver também aqui a evolução do R1. E pronto, rumores do Apple Vision vão continuar a acontecer, de certeza.
Sim.
E também vamos reforçando. Em termos aqui de notas pessoais, e dado que estamos... Ainda temos 6 minutos.
Sim,
posso,
sim,
se calhar,
sim,
introduzir aqui os meus temas que já tinham ficado do podcast passado. Pelo menos alguns. Eu atualizei a minha rede Wi-Fi aqui em casa, que sempre tive o router da operadora, com exceção porque na altura ainda não havia sistemas mesh, com exceção do Powerline que eu comprei já há muitos anos para me levar em Wi-Fi decente para o quarto e também para a garagem. Mas, entretanto, resolvi fazer um update a sério para ter aqui uma rede mesh boa, andei a ver reviews e tudo mais, e então decidi-me pelo TP-Link Deco XE75. Eu escolhi a opção com 3 satélites, apesar de estar num apartamento e não ser grande, estava ali com receio que no quarto, que fica no lado oposto à sala, onde ficaria até hoje, onde ficou até hoje e continua hoje o router principal, neste caso o satélite principal, principal só porque eu o defini assim, para eles, eles fazem tudo o mesmo. Aqui da TP-Link, da Deco, do sistema Deco. Pronto, meti ali 3 para haver um no corredor intermédio para garantir que passa depois o sinal e tem estado a funcionar muito bem. Cobertura excelente, né? Provavelmente 2 chegava, mas pronto. 3 tem a garantia e também vai durar imenso tempo. Wi-Fi 6E, portanto já tenho aqui a frequência de 6 GHz que eu posso usar. Atualmente não estou ainda a usá-la, mas posso usar, já explico porquê. O design é bom, é fixe. Eu podia, se calhar, até partilhar aqui online com quem nos acompanha, pelo menos no YouTube. Aqui uma imagenzita, só para ter aqui a ideia. Mas é daqueles sistemas que nós já vemos bastante. Este, por acaso, aqui é a versão com 2 satélites. É indiferente, é igual. Só para terem aqui uma ideia. Parece um, como eu disse à minha mulher, parece um desumificador, ou daqueles que o pessoal compra, porque a parte de cima onde tem as antenas é de um material diferente, se calhar para deixar passar o sinal, não sei, mas é assim um material escuro, parece quase transparente, faz lembrar aqui um bocadinho os desumificadores. Mas é pequenino, é maneirinho, a cobertura é muito fixe, e tem um bom design e também para instalar. Não me surpreendeu, porque já tinha lido bastante que esses sistemas eram fáceis de instalar, também foi bastante fácil, não tive ali grandes questões, foi uma questão de ir ligando os satélites e esperando que ele comunicasse. Qual é que é aqui a grande cena? A grande cena é que eu tenho 20 e tal dispositivos inteligentes em casa.
Grande cena.
E eu até então tinha aqui no router da Mel Wi-Fi na frequência 2.4 separado do T5, para eu definir que quer ir utilizar sempre o T5 ou quer sempre usar a 2.4. E portanto eu agora acabei com isso, obviamente, sendo um sistema mesh, e então não mudei a senha, mas mudei o nome da rede, porque já não fazia sentido ter rede 2.4 e rede 5. E portanto fiquei, o que é que aconteceu? Para já fiquei um expert, como eu pus aqui na nota, a fazer reset a dispositivos de sistemas domésticos, tudo o que é mirrors, até o próprio HomePod que até também levou, SwitchBot, algumas das coisas que não foram, que a maioria não funcionou de forma nativa, tive que fazer reset a tudo, portanto, ir ali a cada lâmpada, ligar a luz 5 vezes, esperar que ela pisque para confirmar, ligar e desligar 5 vezes.
Seca.
É, sim.
E a das lâmpadas é tramado.
Sim, os torres foi um bocadinho mais fácil, é só ficar lá com o dedo a carregar. O que é que eu tenho mais da mirrors? Tenho os interruptores, mas este também é fácil. As lâmpadas é mais chato, os interruptores é mais fácil. E algumas tomadas também, mas as tomadas também têm um botãozinho que é mais prático para fazer o reset, é só deixar estar lá a carregar, mas pronto, fiquei um expert com essa, na sequência desse aspecto, fazer aqui os resets. Portanto, tentem manter o nome da rede, tentem manter a senha para evitar este tipo de dores de cabeça.
Mas eu também troquei o nome no meu. O meu chama, a minha rede chama-se Toto. Pá, não consegui encontrar o melhor nome. Então pensei, sou Tomás. E não, nada, é Tomé, T-O-T-O, Toto. Boa. E a malta diz, olha, a tua net chama-se Toto. E eu,
A minha tive para pôr Diva, que era as iniciais do meu e da minha mulher.
Que eu fiz.
Olha, normalmente é o que eu faço, Diva Wireless, mas pronto, há mais gente cá em casa, não somos só os dois, não é? E então podia ficar esquisito, para além de que no perfil, imagina, no perfil do Netflix, da Netflix, Disney, não sei o quê, aí sim, aí tenho o perfil Diva, porque nós não precisamos ter separados, tenho o perfil Diva, depois tenho o das outras pessoas, funciona relativamente bem. Acho que foi se não foi o único... Na realidade, o hub da SwitchBot, porque é necessário ter um hub para os dispositivos comunicarem, não é? O hub é que comunica com a net, os dispositivos comunicam com o hub não foi preciso fazer reset, foi só alterar a senha, mas a câmara que eu tenho a apontar para a porta de casa, tive que fazer reset. Essa aí não estava a dar, tive mesmo que ir abaixo. Mas a fechadura inteligente da Nuki não foi preciso. Era só selecionar a senha, mudar e já estava. E fiz isso até duas vezes, tive que fazer. Isto porquê? Porque este sistema, a aplicação, na minha opinião, é excelente, muito fácil, muito intuitiva. Só depois de eu começar a instalar fazer o reset aos dispositivos, é descobrir que eles tinham uma opção para ativar uma rede dedicada a dispositivos OIT, portanto, Internet of Things. Tem mesmo ali um piquetezinho só para ativar. Ele ativa logo, tudo com o nome da rede, que no meu caso é Peers Wireless. Ficou Peers Wireless underscore IoT e tudo o que foi dispositivos inteligentes ligam só naquela naquele SID, não é? SSID. Uhum. Ligam só ali, que é uma rede que já estava dedicada, já estava criada por eles, que era só ativar e que só funciona, nós podemos alterar isso, mas só funciona a 2.4 Hz em termos de frequência, que é aquela que geralmente é aceita pelos dispositivos inteligentes em casa. Com raríssimas exceções e depois já ia a meio, depois voltei para trás e não, vamos fazer, já que estou a ter este trabalho todo, vamos fazer este trabalho todo como deve ser. Então meti os dispositivos todos aí, salvo dispositivos sujeitos a streaming, não é? Tudo o que é streaming, até os próprios HomePods deixei estar na rede principal, só para garantir
que a Siri não se passa.
Exatamente. E porquê é que eu não estou assim a utilizar exaustivamente a rede de frequência 6? Por causa do Wi-Fi 6, não é? Que disponibiliza os 6 GHz. Em termos de velocidade é exatamente a mesma coisa que 5 GHz. Neste sistema, há outros sistemas que têm mais velocidade, mas nesse sistema, tanto o canal de 5 como o de 6 GHz, a velocidade era a máxima é a mesma. E eu assim vou deixar esse canal liberto para os satélites comunicarem entre si. Eles têm essa opção.
Okay.
Vou manter essa funcionalidade ativa. Acho que faz muito sentido para garantir uma boa internet pela casa toda. Eles comunicam entre si na melhor banda, que duvido que tenha vizinhos com isto, nesta altura. e para já vou deixar assim. Mas também já, de vez em quando, conecto o iPhone só para garantir que está tudo ok, tudo fixe. Velocidades, tenho aqui uma coisa relativamente às velocidades para partilhar, muito interessante. Eu acho que cheguei a comentar contigo uma curiosidade, não percebo o que é que isto acontece. Sim, no speed test, quando eu seleciono, portanto eu moro em Lisboa e tenho aqui a Mel em casa, e um dos servidores no speed test que ele me seleciona automaticamente é precisamente o da Mel, que não é curiosamente o que está mais próximo de mim. O que está mais próximo de mim até é um da Vodafone, que está tipo a 5 km, e os da Mel e de outros, portanto, dos que sejam um centro de servidores qualquer, estão a 8. Em todos os outros, praticamente, as minhas velocidades de teste, que eu agora mandei uma grande cacetada, podia eventualmente fazer aqui um teste, não com o iPhone principal, mas com um iPhone 11, que era um próximo tema que provavelmente não vou tratar. As velocidades são irregulares, são altas, elas geralmente são altas, mas são irregulares, oscilam entre os 400 e os 600 megabits por segundo. Este aqui agora está-me a dar 500 e tal, por exemplo. O upload também dá-me acima de 200, não é? Quando eu tenho 300, agora já nem sei se tenho 300, se tenho 400 disponíveis, acho que tenho 400, não? Agora é 1 giga download, 400 de upload, deu-me 330 neste momento, a velocidade neste momento 540. Por 330. Está boa, é uma boa velocidade do wireless.
Não é mal.
Só que ele ligou-me ao servidor da Mel. E se eu escolher os outros que também estão a 8 km, o resultado vai ser muito semelhante. Mas o que é que acontece? Muito semelhante. Mas o que é que acontece quando eu ligo ao servidor da Vodafone a 5 km? E atenção que isto não tem a ver com a distância, porque, acho eu, pelo menos não encontro aqui nada que faça muito sentido para que isso aconteça. Se fosse uma cena de latência, sim, mas não é o caso. Porque eu aqui no meu PC, que está ligado este sistema mesh agora por cabo, ele tanto neste da Vodafone que eu vou fazer agora o teste como no da Mel, dá-me sempre o máximo de velocidade que eu tenho contratada, portanto 1 giga por, 4, por 400, mas nos dispositivos móveis, sobretudo iPhones, não testei noutras coisas, mas por acaso não me lembro se testei no portátil, senão hei de testar. As velocidades já se mandam para exatamente a mesma coisa. Pelo menos neste teste que eu estou a fazer. Mas garanto-vos que no outro iPhone a velocidade de download tem estado sempre nos 800, 900. Quando seleciono o servidor da Vodafone. Neste deu-me valores muito próximos. Será que há alguma coisa aqui do iPhone 15 Pro? Agora fiquei com a pulga atrás da orelha. Vou fazer mais testes, mas depois digo-vos. Portanto, com esta curiosidade, a velocidade da internet é boa, ponto final. Oscila um bocadinho na rede e tem os mesmos resultados, seja a frequência 5 GHz, seja na de 6 GHz. Mas tinha aqui esta curiosidade que queria partilhar. Se alguém souber alguma boa justificação para isso, está à vontade para me iluminar. Problema, semi-problema, podia ser um problema maior se a velocidade não fosse boa, é que eu não consigo selecionar os canais dos 2,4 GHz nem dos 5. Ele escolhe automaticamente,
Ele
tem um
escolhe
disco de defeitos
automaticamente, sim.
e está feito. Pode haver malta que não goste muito de não ter este tipo de controle. Para mim, para a minha utilização, está mais do que ok. Não tem problema nenhum.
O que eu fiz no primeiro andar só ativei a de 5 GHz. Pá, meramente curiosidade, não tenho lá nenhum dispositivo inteligente. Então no
Ok.
primeiro andar tenho. Só aparece uma rede na mesma, mas quando ele conecta, está sempre conectado à de 5 GHz. Cá em baixo é que tem 2,4 e 5 GHz.
Ok,
Olha,
boa.
o Jorge diz que a minha nova rede pode ser totodentária ou cubo. Ao cubo, não ao quadrado. Isso é interessante. Posso mudar.
Sim,
Ele
boa,
diz,
boa.
para saber qual é o melhor canal e banda, App Wi-Fi Analyzer, para testar também velocidades. Portanto, fica a dica dos jogos.
Curiosamente, quando eu estava, tinha melhores resultados quando estava com a aplicação Fast da Netflix e a própria aplicação da Google. Quando estamos no Google a pesquisar teste de velocidade, ele faz lá o teste. Também costumava ter resultados um bocadinho mais altos que o speed test naqueles servidores que eu mencionei. Mas depois experimentava outro servidor, por exemplo, em Madrid, e dava-me outra vez 900 e tal. Mas sempre nos mesmos servidores. Eu pensei, ah, isto pode ser aqui lá está, alguma troca de canais que ele às vezes mete, seleciona um pior ou não, mas eu tinha sempre essa constante. Era sempre nos mesmos servidores que eu selecionava na speed test que tinha bons resultados. Se fosse um bocado aleatório, se eu não conseguisse despistar isso, diria que podia ser de canais ou assim alguma coisa, mas não. Qualquer das maneiras, é cerca do dobro do que eu tinha antes com o router da Mel, portanto é bom.
Olha, o Jorge diz para tentar fazer para a aplicação tipo e-link, selecionar os canais e banda. Portanto, também fica aí a
Pois,
sugestão.
já tentei, não consigo. Aquilo aparece lá uma opção para selecionar. Ele tem duas opções: tem uma que está sempre a 160 e depois tem uma que eu posso alterar manualmente para os 80. Não sei se é megahertz, enfim, não me recordo agora. Mas não consigo selecionar em detalhe o canal. Se fosse um router TP-Link, sim. Eu no router TP-Link consigo, através do browser da internet, não é? Pelo 192, 168, não sei o quê, não sei o quê, conseguir ir lá e alterar. E por acaso estava aqui a apanhar, eu estive a tentar investigar isso, que o Pedro no Instagram estava a dizer que o sistema dele da Mesh testa a própria velocidade da net. Curiosamente, a TP-Link não testa. Enfim, diz só que está ok, não está ok, aparece lá as velocidades de cada dispositivo. Agora, tem um nível de detalhe e de personalização muito fixe. Por exemplo, eu posso chegar lá à aplicação e dizer: olha, o meu iPhone liga-o só, faz com que ele esteja sempre ligado a este satélite e sempre na banda de 5 GHz. E posso fazer isso. Ou então, este iPhone utiliza só os 5 GHz. Ou Apple TV utiliza sempre, como está parada na sala, utiliza só o satélite da sala, não tem que ir andar a alternar e a procurar e não sei o quê. Portanto, eu consigo ir ao detalhe, deste tipo de informação, que acaba por ser fixe. Para quem é um bocadinho mais nerd e geek como nós.
Portanto, fica a dica. Eu
Ah,
simplesmente
mas
comprei
atenção, o
dois
Pedro está a dizer
nas.
que.
Diz.
Espera
Ah, não
lá,
estou a ver,
espera lá.
estou a ver que isto já está a andar para
Que é a app
cima.
do sistema de mesh, que ele também tem o seu próprio teste de velocidade, que é a Deco, são os Deco X20. Pois olha,
X20.
não sei. Não sei se isso influencia, mas no meu não tem. Que tristeza. Já andei lá a mexer, já inclusivamente perguntei ao ChatGPT se tem, se não tem, para me tentar ajudar. Eles de vez em quando peço ajuda para despistar problemas informáticos. Não consegui encontrar. Mas, Pedro, se entretanto quiseres tipo fazer tipo um screenshot, se apanhas aí na app do teste de velocidade, só para ver mais ou menos os menus e depois ver se consigo chegar lá. Era fixe, me envia mensagem direta aqui para os guias que eu depois vejo. se não der muito trabalho, senão também não é grave. E dito isto, acho que está ok, não é? Acho que estamos os dois a precisar de beber água.
Tá. Por acaso hoje falámos imenso. Pá, devia haver uma aplicação só para medir as palavras que dizíamos numa live. Isso é interessante vermos.
Mas à velocidade que, por exemplo, que eu falo às vezes, acho que ela não ia apanhar metade. A pessoa entusiasma-se.
Olha, ficámos entusiasmados com este episódiozinho. O mês de janeiro está a começar. Pode ser um bom mês de tecnologia. Uhum. Nós lançámos, lançámos aqui um vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube.
Falha. Mas pode ser agora no encerramento. Normalmente é nas aberturas.
Nós passamos para o encerramento.
Mas temos um novo vídeo. Temos um novo vídeo, Miguel diz-nos.
Podem ficar deliciados. Epá, não sei se ficam deliciados, mas pelo menos o objetivo do vídeo foi entretenimento. E eu deixo logo uma nota na parte inicial do vídeo a dizer que não sou nenhum audiófilo. Mas eu propus-me a testar 3 serviços de streaming: Apple Music, Spotify e Tidal, e dar a minha opinião a dizer qual é que me soava melhor. E a meio tentei adivinhar e só adivinhei um. Só adivinhei o qual é que era o Tidal. Mas também era porque a sonoridade era muito diferente dos outros dois. Epá, e depois estava muito a convicto, sabia qual que era o Apple Music e pronto. E depois errei no Apple Music e foi o que eu coloquei em último. E é aquele que eu utilizo. Não faz, eu mudava para o Tidal, mas a subscrição é mais cara. Mas pronto. Fiquem lá, tem lá partes da música. Podem ouvir se gostarem de 4:30 e de Coldplay. E pronto, e foi um vídeo que eu disse, pá, vou fazer. Porque eu este ano prometi que ia fazer 10 vídeos para o canal dos Geeks. Um já está, faltam 9. Já tenho outro aqui em mente. Se eu não ficar muito debilitado por causa dos dentes, como falei no início, vou tentar gravar no fim de semana. Que é sobre 2024. Portanto, acho que pode ser fixe. Assim, uma ideia engraçada. Mas
malta, temos que começar a remunerar aqui o Miguel, pessoal. Façam aí uma vaquinha.
Não. Só que vão lá Miguel deixar
a fazer aqui um esforço like. Espetacular.
Like o comentário. E já tenho mais ideias, malta. Tipo, eu estou com boas ideias. Vamos ver.
Acho que o nosso problema nunca foi as ideias, não é?
Yeah. Às vezes é mais a falta de tempo, etc. Mas pronto, passem por lá, deem lá um apoiozinho no vídeo. Estamos com... De likes, isto até estava bom, acho eu. Já, isto nem dá para ver os likes aqui, não sei. Estamos com um bom feedback dos likes e das visualizações. O canal só tem 120 subscritores, mas apareçam por lá, digam se gostaram, o que é que não gostaram, o que é que podemos melhorar e pronto, e depois vemos no próximo vídeo, porque eu estou com vontade de gravar aqui, pelo menos já tenho mais duas ideias de vídeo. Portanto,
isso é que nós gostamos.
Se eu as concretizar, só faltam 7.
Pronto. Atenção que vão ver o Miguel no próximo vídeo, mas também vão vê-lo no próximo podcast, porque este... Vamos encerrar e agradecer aos imensos comentários fixos aqui do YouTube e do Instagram. Aliás, temos aqui movimento no Instagram, mas já lá vamos. Vamos encerrar no YouTube e depois vamos aqui fazer um exclusivo com o pessoal do Instagram só durante mais ou menos uns minutos, que já é um bocadinho tarde, mas está aqui um bocadinho movimentado com informações interessantes. Portanto, se não nos seguem no Instagram, não estão a ver, não estão a ver aqui comentários e a nossa live no Instagram. Mas podem ver nos dois sítios, que nós gostamos dos dois de igual maneira. São os nossos dois filhos, nós gostamos de todos.
Exato.
Bom recado, Miguel Pedro. Conta só mais um segundinho que já aí vamos. De resto, agradecer aqui ao Jorge que passou por aqui, ao Nuno Oliveira e a tantos outros no canal do YouTube. Obviamente também do Instagram. Recado de sempre, já sabem, malta, temos o nosso canal do Telegram para vocês se juntarem e partilharem as vossas experiências, dúvidas, o que quiserem. Nós temos um canal que tem vários subcanais de gaming que até tem estado movimentado. Eu inclusivamente voltei a fazer algumas lives de Battlefield. Mesmo que não gostem, podem ver a minha cara de desespero em alguns momentos, que é sempre interessante. E tentado também ali com algumas questões interessantes, variedíssimos temas, mas tentado muito dinâmico. Temos o canal geral, onde falamos tudo, aqui das lives.
No canal geral.
Pronto, para verem agora o andamento que isto tem, com quase 100 pessoas, malta. Vamos continuar aqui a bombar forte e feio no Telegram. Tem aqui a descrição, todo lado onde estejam-nos a ver e a ouvir. Nós voltamos na próxima semana com mais coisinhas geeks que vocês gostam. E quem nos acompanha no YouTube vai ficar com um encerramento espetacular de Miguel Tomás. Obrigado, malta, e até para a próxima.
Tchau, malta, até para a semana e fiquem.